Rádio UFSCar Notícias.
Comitê de Direitos Humanos da ONU pede ao Brasil que não impeça a candidatura de Lula.
Polícia detém suspeito de pichar ameaça de chacina e símbolo nazista na Unicamp.
Em consulta pública da Câmara Municipal, maioria da população rejeita a abertura do calçadão.
Idosos de São Carlos recebem tratamento em casa oferecido pela UFSCar para artrose grave no joelho. Primeiros resultados já estão aparecendo.
Mais de 64 mil consumidores ficam sem energia elétrica na região só nesse ano por causa de pipas.
Shopping de São Carlos realiza a terceira mostra de carros antigos.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 23 minutos desta sexta-feira, dia 17 de agosto.
O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, solicitou que o Brasil garanta os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão e que não o impeça de concorrer na eleição de outubro até que sejam completados todos os recursos de sua condenação. O comitê pediu ainda ao Brasil que Lula possa ter acesso apropriado à imprensa e a membros do seu partido político. Como vocês sabem, ele que está preso desde abril em Curitiba é candidato do PT à presidência da República. Porém, o registro de sua candidatura ainda vai ter que passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, a candidatura dele foi alvo de 7 questionamentos na Justiça.
O ex-presidente Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. A lei da ficha limpa prevê que uma pessoa se torna inelegível após ser condenada por órgão colegiado da Justiça. Mas desde o início das investigações, Lula tem reafirmado que é inocente e que o imóvel não é dele. A defesa do ex-presidente também argumenta desde o começo do processo que ele não cometeu crimes antes, durante ou depois do mandato.
E os investidores do mercado financeiro continuam monitorando a campanha eleitoral brasileira que começou ontem. E o dólar hoje chegou a bater 3,95 nessa sexta-feira, num terceiro dia consecutivo de alta, diante da incerteza com as eleições e também por causa das tensões no exterior. O dólar não atingia esse valor desde o dia 6 de julho.
Vamos mudar de assunto, pois a Polícia Civil de Campinas localizou o suspeito de ter pichado ameaças de chacina e símbolo nazista na Unicamp. A sua identidade ainda não foi divulgada. O homem foi flagrado pelas câmeras de segurança da biblioteca da universidade, cometendo crime de dano ao patrimônio público e ameaça. Abre aspas, vai ter chacina, dizia uma das mensagens pichadas.
16 horas mais 26 minutos, vindo aqui agora para o nosso município. Atenção, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Senac São Carlos, vai oferecer a partir do mês de setembro 30 vagas para uma capacitação como camareiro em meios de hospedagem, tanto para mulheres como também para os homens. Os interessados têm que fazer a inscrição na Casa do Trabalhador na próxima segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de agosto, das 8h30 da manhã às 11h30 ou das 2 da tarde às 4h30 da tarde. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e o ensino médio completo. A Casa do Trabalhador está ali na Avenida São Carlos, número 1800.
O curso será realizado de 4 de setembro a 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 5h30 da tarde, no prédio do Banco do Povo, na Rua José Bonifácio, número 889, no centro. O curso é dinâmico e estimula o participante a ter uma visão global do processo, indicando oportunidades para colher informações por meio de solicitações e conhecer melhor o seu hóspede, favorecendo a prestação de um serviço personalizado.
Para a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Rita Camargo, o setor de hospedagem e hotelaria está em fase de crescimento aqui em São Carlos. E para acompanhar esse processo, esse curso vai ser oferecido para capacitar os profissionais para atender as demandas dos hotéis da nossa cidade, foi o que ressaltou ela.
Já a Secretaria-Geral de Educação à Distância, a SEAD, da UFSCar, está com inscrições abertas até o dia 19 de agosto no processo seletivo de estagiário de nível superior para atuar no suporte à produção de mídias acessíveis. Para participar, o candidato deve, obrigatoriamente, estar cursando graduação em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica ou engenharia mecatrônica e ter experiência em Linux, algoritmos, banco de dados e Arduino e residir aqui em São Carlos ou na região.
É isso mesmo, a seleção vai ser realizada em duas etapas para essa vaga de estágio, vai ter análise curricular e também uma entrevista. Quem tiver interessado pode se inscrever exclusivamente pela internet. Basta preencher o formulário online que está disponível no site da SEAD, em sead.ufscar.br. Lá também, além de preencher o formulário, vai ser preciso fazer um upload do seu currículo e da declaração de matrícula da faculdade a qual você está vinculado. Na página sead.ufscar.br também há mais informações.
Ainda aqui na cidade, a Câmara Municipal divulgou o resultado da consulta pública realizada pelo Legislativo para conhecer a opinião da população sobre o projeto que prevê a abertura do calçadão na Rua General Osório para o trânsito de veículos. 826% dos participantes são contra a abertura do calçadão.
É, na pesquisa ainda foi possível observar que, embora 82,6% da população seja contra a abertura do calçadão, a maioria é favorável à revitalização da região, modernizando a estrutura e fomentando o comércio local, impactando assim diretamente na economia.
Para o vereador Elton Carvalho, que propôs a consulta, é muito importante esta aproximação entre o poder público e a população para que todo o processo decisório seja democrático e participativo. Ouça o que ele disse, abre aspas. A população não tem dimensão da força que tem. Fico muito contente com a participação efetiva de todos os contribuintes. Isso demonstra que é possível exercer cidadania e participar das decisões tomadas pelo poder público, afirmou o parlamentar e seguiu, abre aspas, nós como parlamentares temos o dever de ouvir a população sobre temas de relevância para a coletividade e a Câmara Municipal faz uma grande contribuição ao solicitar essa consulta, completou.
De acordo ainda com o vereador, agora vai ser formalizado um documento que vai ser enviado à Prefeitura Municipal de São Carlos para que assim o Poder Executivo tome ciência da vontade da opinião da população nesse tema e que posteriormente tome a decisão mais adequada.
Abre aspas, tenho certeza, conhecendo o prefeito Ayrton Garcia e o secretário Coca, que a opinião da população terá relevância no que tange a abertura do calçadão, que a decisão seja a mais sensata possível e priorize os pedestres, ciclistas, crianças, idosos e não somente os veículos, destacou Elton.
As opiniões que foram registradas nessa consulta pública vão estar disponíveis em breve no site da Câmara em www.camarasaocarlos.sp.gov.br.
Música. Vamos mudar de assunto e falar sobre saúde, pois idosos aqui na cidade com nível mais grave de artrose no joelho têm recebido tratamento em casa, realizado por pesquisadores do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. E os primeiros resultados já estão aparecendo, isso mesmo. Agora os cientistas pretendem ampliar o estudo com aplicação de gelo, também chamada de crioterapia.
A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar essa história de perto e agora nos traz mais informações. Ela conversou com o paciente Antônio Luciano Filho, com o Lucas Dantas, pesquisador da UFSCar, com a professora Tânia Salvini, docente do Departamento de Fisioterapia da instituição, com a aluna Carolina Breda, estudante aqui da universidade, e com Sônia Souza, também uma das pacientes. Vamos ouvir.
Ah, estava muito ruim. Eu estava a mesma coisa que tivesse amarrado uma atadura nos dois veios e andando. Estava difícil.
Aos 66 anos, seu Antônio sofre com osteoartrite, mais conhecida como artrose no joelho, uma doença crônica, progressiva e que não tem cura.
Fiz tratamento, fiz a filtração e nada disso adiantou. O médico que eu fui só diz que era só operação, só a cirurgia que precisava, tinha que ter feito. Outra coisa não adiantava nada fazer.
Mas uma coisa está adiantando fazer sim, né, seu Antônio?
Tirou a dor, tirou o inchaço. E eu conseguia dobrar a perna, como eu não estava dizendo que eu não dobrava a perna. Consegui esfregar as falas do pé, consegui cortar a unha sem trabalho. Está sendo bom.
Essa melhora aconteceu graças ao trabalho de pesquisadores do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. 15 pacientes com o nível mais avançado da doença estão fazendo em casa sessões com gelo, a chamada crioterapia.
Muitos pacientes, né, com osteoartrite grau 4 avançada sintomática, eles não conseguem se locomover muito bem. Então, muitos ficam sentados, eles sentem muitas dores ao andar. Né? Então, a atividade de vida deles é muito prejudicada. Então, a gente conseguiu, por ser um estudo menor, né, ir até a casa dos pacientes e oferecer esse tratamento para eles.
Quem enfrenta a doença com um nível mais avançado de perda de cartilagem óssea sabe como é difícil.
O paciente apresenta diversos sinais, como presença de osteófitos, né, que são os comumente chamados de bicos de papagaio no joelho. Eles têm uma esclerose do osso, do osso subcondral do joelho, e eles têm uma perda total, né, quase completa, da cartilagem articular. Isso também gera o mau alinhamento articular. Então, vocês podem ver pacientes grau 4 com os joelhos já desalinhados.
Hoje, existem poucos estudos utilizando aplicação de gelo nesses pacientes.
O gelo, a crioterapia, ele é um principal analgésico natural, né? Ele reduz o processo inflamatório, consequentemente reduz também a formação de edema, o inchaço articular, e principalmente reduz a dor nesses pacientes.
Tânia Salvini, professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, lembra que a artrose no joelho atinge pelo menos 50% das pessoas com mais de 60 anos. São pacientes que tomam muitos anti-inflamatórios e remédios para combater a dor, e eles podem causar efeitos colaterais nos idosos. Ela explica também que a aplicação de gelo não vai restabelecer a articulação.
Ela vai fazer um controle de dor e inflamação, tá? E aí, assim, se isso der certo, se os resultados se confirmarem, aí nós vamos entrar também com os exercícios. Então, vamos entrar com um programa de fortalecimento do tronco, né, dos músculos da barriga, das costas, das pernas, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, é um estudo piloto, os resultados são promissores, né? Mas a gente ainda aguarda um resultado final.
A professora também reforça a importância dessa pesquisa para os estudantes da UFSCar.
É importante porque isso humaniza, né? Ele vê o paciente num outro local, ou seja, na casa dele, né? E é importante sempre que a universidade saia do seu casulo, né? Do seu ninho, para ir, né? Até as pessoas, a casa das pessoas.
Carolina cursa o terceiro ano de fisioterapia e participa do projeto que atende os pacientes em casa.
A gente chega aqui, prepara o gelo, traz o gelo na caixa térmica e faz a terapia em 20 minutos. O paciente, a gente faz neles 20 minutinhos, eles ficam, a gente fica aqui com eles até dar certinho e retira o gelo. E depois a gente liga na quarta e na sexta para esses pacientes. Por telefone mesmo, a gente conversa para ver como está sendo essa melhora e se eles estão fazendo sozinho em casa.
Ela tem acompanhado os resultados de perto.
Sim, eles estão mais felizes porque eles estão percebendo a melhora do tratamento. Aos poucos, a gente está vendo esse tipo de melhora, andar um pouco mais, conseguir sair do carro sem ter a dor.
Dona Sônia conta que os vizinhos ficaram impressionados ao vê-la andando sem a bengala, que agora quase não é usada. Diz que a sessão com gelo não dói e vai continuar fazendo sozinha em casa.
Eu quero ir até o fim. Eu quero ficar com as minhas perninhas boas para eu viajar, aproveitar a vida, porque eu estava me acomodando. Agora não.
Ela já conseguiu diminuir a quantidade de remédios.
Nossa, agora tá. Nossa, tá uma benção.
E espera não ter que passar por outra cirurgia.
Eu já fiz prótese de quadril. Sabe? Tava impossível. E o médico falou que depois que eu melhorasse para operar o joelho, mas não vai acontecer. Graças a Deus. E ao UFSCar.
Tá aí, muito legal, né? Obrigada, Kelly, pela reportagem e parabéns aos cientistas pela pesquisa. E esse realmente é o papel da universidade, aplicar o conhecimento desenvolvido aqui na própria comunidade. É isso que nós chamamos de extensão. E tem mais informações lá na TV UFSCar, acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16:38, vamos seguir com o Rádio UFSCar Notícias da tarde desta sexta-feira, pois os meses de janeiro e julho agora, né, período de férias escolares, eles registram historicamente um aumento significativo de ocorrências com pipas na área de rede elétrica. Isso porque, como vocês sabem, as crianças e os adolescentes aproveitam o tempo livre para curtir a prática de empinar pipa, uma das mais antigas e tradicionais atividades infantis, não é? A brincadeira de pipa em áreas urbanas, porém, é um tema de extrema seriedade. Além da falta de energia, que pode impactar o bem-estar e o conforto da população, empinar pipa perto da rede elétrica pode causar acidentes sérios ou até mesmo fatais. E esse risco se acentua se a pipa estiver sendo usada com cerol ou linha chilena, viu? Que são condutores de eletricidade.
Quase 65 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por conta de interrupções provocadas por pipas entre janeiro e julho de 2018 aqui na nossa região. Dados apurados pela área operacional da CPFL Paulista mostraram que entre janeiro e julho deste ano foram registradas 195 ocorrências por conta das pipas nos municípios de Araraquara, São Carlos e Matão. As estatísticas mostraram ainda que São Carlos lidera o ranking de ocorrências na região, com 88 interrupções entre janeiro e julho de 2018, que afetaram mais de 34.500 consumidores, que chegaram a ficar 254 horas sem energia. Em média, cada interrupção deixou 331 clientes sem energia por 2:27. Somadas todas as ocorrências, o uso de pipa provocou 495 horas acumuladas da falta de energia em 2018.
Bom, a interrupção do fornecimento de energia por conta das pipas, ela pode acontecer de diversas formas. Além do risco de rompimento dos cabos pelo uso de cerol, as linhas que ficam enroscadas nas redes elétricas podem provocar desgaste nos fios, podendo levar a curtos-circuitos e também a derretimento.
E é importante lembrar que o uso de cerol ou linha chilena é considerado crime e um grande risco para ciclistas, motociclistas e a população em geral, podendo causar graves ferimentos. Então, se você for empinar pipa, nunca use cerol ou a linha chilena. Eles são proibidos por lei. Empine a pipa longe de rede elétrica, em locais livres, onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços. Dê preferência a espaços abertos, como praças, parques e campos de futebol, para usar o brinquedo. Evite também soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos.
E caso a sua pipa enrosque nos fios, é melhor você desistir dela, viu? Evite remover a pipa pipa com canos ou bambus. Essa tentativa de recuperar ela traz sérios riscos. Também não é aconselhável soltar pipas na chuva, já que ela funciona como para-raios conduzindo energia. Brinque com segurança.
E começa hoje e segue até o próximo domingo a terceira mostra de carros antigos do Shopping Iguatemi São Carlos. São mais de 40 carros e motos em exposição com pelo menos 30 anos. Tem veraneio, Mustang, conversível, Roy Horse e Cadillac, dentre muitos outros modelos. A programação ainda conta com food trucks e banda ao vivo no fim de semana. E é de graça.
A Rádio Fiscar também vai estar lá na terceira mostra de carros antigos do Shopping Iguatemi São Carlos, que acontece no estacionamento do Centro de Entretenimento nessa sexta e sábado. Hoje começou às 9 da manhã e vai até às 10 da noite. Amanhã também das 9 da manhã às 10 da noite e no domingo das 9 da manhã às 8 da noite. É na rua ali no Passeio dos Flamboyants, número 200, aqui em São Carlos. Não perca!
E os destaques do fim de semana não param. Amanhã, dia 18 de agosto, tem sessão Astronomia sobre um curioso episódio da história. Você já ouviu falar de Vulcano, o planeta banido por Einstein? Pois então, neste sábado, a partir das 9 da noite, lá no Observatório da USP, a Giovanna Bertolino vai falar sobre a possível existência de um planeta entre Mercúrio e o Sol, que foi proposta para explicar a estranha órbita daquela região. Ele foi procurado por mais de meio século por astrônomos do mundo todo, até o mistério ser resolvido por Einstein no começo do século XX.
Quer saber o final dessa história? Então é só ir na sessão Astronomia amanhã, a partir das 9 da noite, no Observatório da USP, que fica ali na área 1 do campus da Universidade aqui em São Carlos, com acesso para pedestres, próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho, com a Rua Visconde de Inhaúma. É de graça e imperdível.
E nós vamos nos encaminhando para o fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias e, para terminar, tem mais uma atividade para o seu fim de semana, pois o ginásio Milton Olaio Filho recebe também amanhã, a partir das 9 da manhã, as finais do Campeonato Paulista de Judô Aspirante 2018, classes sub-11 e sub-13, masculino e feminino. O evento é uma realização da Federação Paulista de Judô com apoio da Prefeitura de São Carlos.
É isso mesmo. São esperados mais de 700 atletas de todo o estado de São Paulo, aí divididos entre as categorias. Abre aspas, a parceria com a Federação Paulista de Judô está consolidada e a nossa cidade vai continuar sediando grandes eventos. Nosso próximo desafio são Jogos Abertos em novembro, quando vamos receber mais de 15 mil atletas, comentou o secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, ressaltando que quem ganha com essas competições não são somente os atletas, mas também toda a população da cidade e principalmente o comércio. 16 horas mais 45 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.